Lula condenado no Brasil, a Venezuela com violência e uma espécie de referendo, o Iraque festeja a conquista de Mossul, Trump em França, o filho de Trump e a Rússia, reportagem antena na Palestina e uma conversa sobre o Sudão do Sul, o país mais jovem do mundo. Lula condenado em primeira instância, o antigo presidente brasileiro é acusado de corrupção passiva e branqueamento de capitais. Justiça e transparência ou politização da justiça, um debate para a sociedade brasileira e também aqui em Visão Global. É um referendo não oficial aquele que a Venezuela leva hoje a cabo, convocado pela oposição, referendo este domingo para que os venezuelanos digam o que pensam da intenção de Nicolás Maduro em alterar a Constituição. Os protestos dos últimos 4 meses já fizeram quase uma centena de mortos. Ouvimos já daqui a pouco a análise do comentador Filipe Vasconcelos Romão, com quem dissecamos também o caso Trump Jr. e as alegadas interferências da Rússia nas últimas eleições nos Estados Unidos. Analisamos também a situação no Iraque, após a reconquista da importante cidade de Mossul. O jornalista João Turgal entrevista o encarregado de negócios da Embaixada Iraquiana em Lisboa. Trump em França nas cerimónias do 14 de julho, dia da Bastilha, mas o presidente americano não se livra da polémica caseira, barra familiar, as tais interferências da Rússia nas eleições que levaram Donald J. Trump ao poder. O essencial desta semana com o correspondente Márcia Rodrigues, com o repórter José Manuel Rosendo, o passado e o presente na terra que dizem santa, reportagem na Cisjordânia, na Faixa de Gaza, em Jerusalém, 50 anos depois de uma guerra marcante, os 6 dias que mudaram o Médio Oriente. A resolução internacional de conflitos e as estratégias de construção da paz, as complexidades da guerra e da paz nos Sudões, é a tradução para português do livro publicado em inglês pela editora Routledge, da autoria de Daniela Nascimento, investigadora do Centro de Estudos Sociais e professora da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Vamos ouvi-la mais adiante neste Visão Global. Vamos conversar sobre o mais jovem país do mundo, o Sudão do Sul. Nove anos e meio de prisão pelos crimes de corrupção passiva e branqueamento de capitais. O juiz Sérgio Moro condenou em primeira instância o antigo presidente da República do Brasil num caso que envolve a compra e obras num apartamento em Guarajá, no litoral do estado de São Paulo. O Ministério Público Federal diz que a construtora OAS destinou à família do ex-presidente Lula um apartamento triplex no condomínio Solares, em frente à praia, em Guarajá. Antes da empresa assumir a obra, o edifício era comercializado pela antiga cooperativa de crédito dos Sindicatos Bancários de São Paulo, conhecida como Bancoop, uma cooperativa que faliu. A ex-primeira-dama, Marisa Letícia, tinha uma cota no empreendimento. O imóvel, segundo o Ministério Público, rendeu um montante de cerca de 750 mil euros ao antigo presidente. Parte da denúncia é sustentada com base em visitas que Lula e Marisa Letícia fizeram ao apartamento entre 2013 e 2014. Dizem os procuradores que a família definiu as obras a serem feitas no imóvel, incluindo a instalação de um elevador privativo. A defesa de Lula reconhece que a falecida Marisa Letícia tinha uma cota para comprar um apartamento nesse condomínio, no entanto, terão desistido quando a OAS assumiu o empreendimento. E Lula disse-o na fase de inquérito.
Eu fui lá ver o apartamento, coloquei 500 defeitos no apartamento, voltei e nunca mais conversei com o Léo sobre o apartamento.
O Ministério Público Federal alega ainda que, quando era Presidente da República, Lula usou o poder que tinha para manter na Petrobras vários executivos da empresa já condenados na Operação Lava Jato por atuarem em favor de um cartel que defraudava os cofres da petrolífera estatal. Os procuradores defendem que a manutenção desses homens nos cargos favoreceu o consórcio liderado pela OAS, logo seria uma forma de o antigo presidente pagar favores à construtora. A defesa contesta, diz que Lula não atuou em favor de qualquer cartel na Petrobras e que não há evidências que suportem a denúncia. O caso pode, desde já, comprometer um eventual regresso de Lula da Silva à ribalta política como candidato do PT à presidência da República no próximo ano. Lula disse quinta-feira que está na corrida, quer ser candidato.
Lula, com 71 anos de idade, próximo de fazer 72, disposto a brigar do mesmo jeito de quando eu tinha 30 anos. Com mais experiência, Estou tomando vitamina de manhã. Estou fazendo ginástica todo dia. Então me espere. Quem acha que é o fim do Lula vai quebrar a cara, porque somente na política quem tem o direito de decretar o meu fim é o povo brasileiro.
O antigo presidente diz que está em forma e reivindicou assim o direito a ser candidato.
Eu vou reivindicar do PT o direito de me colocar como postulante à candidatura para presidente da República.
Mas se um tribunal de segunda instância, e essa decisão costuma levar cerca de ano a ano e meio, confirmar esta decisão de primeira instância do juiz Sérgio Moro, Lula será efetivamente preso e fica impedido de exercer cargos públicos. Boa tarde, Filipe Vasconcelos Romão.
Boa tarde.
Temos uma presidente do PT destituída, um ex-presidente acusado e, do outro lado do espectro político, um presidente atual a ser investigado, mas continua em funções. Ainda na quinta-feira, a Câmara dos Deputados votou contra a acusação do presidente Michel Temer por ter alegadamente recebido um suborno. Continua em funções. Portanto, o que é que temos no Brasil? O caos e um país sem saída? É a justiça que está a funcionar, do a quem doer? Ou, por outro lado, uma terceira hipótese, digamos assim, uma espécie de justiça politicamente seletiva?
Temos o que poderia ser classificado como uma comédia institucional. Todas as pessoas que têm algum poder têm capacidade, como é o caso do presidente Michel Temer, para se furtar à justiça. E isso foi evidente na Comissão de Constituição e Justiça, em que houve a base governamental da Câmara dos Deputados, conseguiu alterar a composição dessa comissão, e isto é importante que se tenha uma noção disso, para dessa forma conseguir colocar aí deputados, mesmo deputados que fazem parte da base governamental, que são mais fiéis a Michel Temer e que iriam sempre recusar a possibilidade de se avançar com o processo iniciado pelo Procurador-Geral da República. Este processo não avançou porque houve manobras políticas nesse sentido. Por outro lado, a Lava Jato avança contra o Partido dos Trabalhadores, contra Lula da Silva, que não tem qualquer capacidade neste momento, do ponto de vista institucional, de se furtar a um julgamento. Não quer dizer que se estivesse no poder não o fizesse. E sabemos que temos o precedente no ano passado das manobras da então presidente Dilma Rousseff para tentar que Lula da Silva fosse seu ministro da Casa Civil, para ter o privilégio de ser o estatuto de aforado, como dizem os brasileiros, portanto ter a imunidade parlamentar ou imunidade política que lhe permitisse não ser julgado diretamente pela primeira instância. Mas o facto é que neste momento a Lava Jato tem muito a provar ainda. Sérgio Moro continua a surgir para a maioria dos brasileiros como um ator político, mesmo aqueles que o apoiam veem a Sérgio Moro como alguém que poderia ter uma aspiração política, mas por outra, a Lava Jato ainda não provou uma transversalidade que precisa de provar. E esta transversalidade vem de ser necessário ir mais além do que uma pena que me parece manifestamente exagerada.
Se a prova for apenas a questão de um apartamento, com o qual ele terá beneficiado em cerca de 750 mil euros, não é?
Exatamente, e é esse o ponto. É que nós comparamos mesmo a sentença de Sérgio Moro com as suspeitas que impendem sobre o PMDB, sobre o presidente Michel Temer, sobre a Aécio Neves, e verificamos que há uma disparidade enorme entre as suspeitas de uns e as suspeitas de outros. Por outro lado, por enquanto, a Lava Jato tem-se ficado pela condenação de figuras menores por acordos de delação premiada com empresários que lhes reduzem substancialmente as penas que têm que cumprir, sendo que eles acabam por ser os principais beneficiários de tudo isto. E, por outro lado, tudo isto começa a tornar evidente que há aqui uma clivagem muito grande entre Lula e a parte direita do espectro político, e essa clivagem política acaba por se sobrepor e está neste momento a tapar algo muito mais sério, que é a profunda podridão do sistema político brasileiro. Os vários cenários que estão sobre a mesa incluem todos eles pessoas sobre as quais impendem suspeitas, pelo que a saída desta situação não se afigura como uma saída de reforma política, porque a reforma política está nas mãos dos principais beneficiários de todos estes esquemas de mais de 30 anos na política brasileira.
Este domingo na Venezuela há um referendo não oficial, convocado pela oposição venezuelana, para que o povo diga o que pensa da intenção de Nicolás Maduro em alterar a Constituição. Os protestos dos últimos 4 meses já fizeram quase 100 mortos. Há centenas de pessoas detidas ilegalmente, segundo admitiu esta semana a própria Procuradora-Geral da República, que até se disponibilizou a ir para a cadeia no lugar das pessoas ilegalmente presas. O governo, por sua vez, agendou para dia 30 uma votação para que o país decida por uma nova Assembleia Constituinte. O governo não é atualmente apoiado pela maioria do Parlamento. Filipe, futurologia não podemos fazer, mas tendo em conta o contexto, é certamente de recear mais violência na Venezuela, mas em termos políticos, o que é que estas votações significam?
Bem, estas votações, que a mim, significa o caminhar para uma dualidade institucional na Venezuela. Temos instituições, e sobretudo agora com os recentes movimentos de Luís Ortega à Procuradora-Geral, no sentido de se tornar uma figura crítica do chavismo, mas aparentemente com alguma sustentação dentro do chavismo, porque senão não é de acreditar que Luís Ortega ainda estivesse em funções neste momento. E tínhamos esta divisão, com a Procuradoria-Geral a pender para o lado da oposição, com a Assembleia democraticamente eleita em dezembro de 2015 a apoiar a oposição, ou a ter a maioria da oposição, e por outro lado o governo, as Forças Armadas e o governo e o Poder Executivo, por outro lado, e a Presidência da República. Ora, o que nós estamos a caminhar é para uma dualidade institucional. Nicolás Maduro, por um lado, quer eleger uma Assembleia Constituinte a 30 de julho, por outro lado, a oposição convoca um referendo para tentar bloquear essa eleição. Portanto, estamos aqui perante cada vez mais uma dualidade, mas o grande ponto de interrogação estará neste papel eventual do chavismo crítico e de Luís Ortega, numa potencial destituição ou sucessão de Nicolás Maduro. Enquanto esse cenário não ficar clarificado, caminhamos ou mantemos esta caminhada para uma tensão e para um aumento de tensão na Venezuela, em que o número de mortos pode até aumentar.
É curioso que refiras sempre chavismo. Já não há Hugo Chávez, mas também não há madurismo, propriamente.
Não há madurismo. Eu julgo que há um chavismo radical que assenta nas instituições criadas e moldadas por Hugo Chávez depois da sua eleição, da sua primeira eleição em 1998, em que há uma alteração, uma ruptura institucional na Venezuela em comparação com as instituições prévias. E temos, neste momento, uma oposição em que é evidente que tenta voltar, do ponto de vista institucional, ao pré-chavismo. Mas dentro do chavismo há uma ala mais radical, e por agora é o que nós temos, mas também já há vozes críticas, e eu julgo que aqui Luís Ortega é uma voz crítica. Neste momento, por uma questão que me parece meramente instrumental, a oposição dá-lhe todo o seu apoio, mas também sabemos o que a oposição anteriormente disse sobre a procuradora, e não há quem deusar esta oposição, há quem deusar sim o facto de ter sido eleita democraticamente uma Assembleia em dezembro de 2015, que está em funções e deveria estar legitimamente em funções, mas também não há quem usar esta oposição, que é uma oposição heterogénea, que tem desde figuras sociais democratas, plenamente democratas, mas também tem setores radicais, de direita radical, um pouco à imagem do que acontecia na Ucrânia, pese o atabalhoado da comparação, mas o que tínhamos na Ucrânia há 3 anos. O fator de união é o ódio, ou é claramente a crítica e o desejo de ver o governo sair de funções, de ver uma alternativa a emerger, o que irá eventualmente, se ela chegar ao poder, levantar outros problemas.
Donald Trump esteve em França, participou nas comemorações do feriado nacional francês, da tomada da Bastilha, quando em 1789 começou, por assim dizer, a Revolução Francesa. No momento em que há divergências conhecidas entre franceses ou europeus, de uma forma geral, e norte-americanos, por exemplo, em relação ao Acordo do Clima de Paris, ao comércio internacional, até em relação às políticas migratórias, Rosário Salgueiro, boa tarde. Como é que correu esta visita do Presidente dos Estados Unidos? As divergências terão sido limadas ou nem por isso?
Estamos vendo, ao longo destes 2 dias de visita oficial à França, um Donald Trump cada vez mais satisfeito com aquilo que publicamente Emmanuel Macron ia dizendo. No final da visita, no final do desfile do 14 de julho, Emmanuel Macron disse que não há nada que separe os Estados Unidos da França e que jamais haverá o quer que seja que os separe. Donald Trump concordou vigorosamente e, no dia antes, foi a vez também de Emmanuel Macron concordar vigorosamente quando Donald Trump disse que nada está absolutamente fechado no que diz respeito ao acordo do ambiente de Paris, que com as negociações dos próximos meses os Estados Unidos podem vir a mudar de opinião e de decisão no que toca a esse importante acordo do ambiente. E esta aproximação diplomática de Emmanuel Macron está a facilitar as relações não só entre a França e os Estados Unidos, mas também entre a Europa e os Estados Unidos, e evitando esse isolacionismo norte-americano que se adivinhava com a vitória de Donald Trump na Casa Branca.
Rosário, está a fazer 2 meses que Macron chegou ao Palácio do Eliseu. Há quem diga que a atuação do Presidente da República tem sido mais de diplomacia e reforço do peso francês do que propriamente atuação em termos de política interna. No entanto, Macron tem também uma crise com as Forças Armadas. O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas francesas ameaça demitir-se porque o governo anunciou um corte de 850 milhões de euros no orçamento para a defesa, que é basicamente aquilo que a França gasta nas operações no exterior. superior.
Nestes dois primeiros meses de presidência, Emmanuel Macron tem mostrado mais essa faceta diplomática e não tem escapado às críticas internas, dizendo que se está a esquecer das promessas eleitorais. Nos últimos 10 dias houve um verdadeiro zigue-zague do governo. Há 10 dias o primeiro-ministro para apresentar um adiamento dos cortes de impostos. É verdade que depois das críticas de sindicatos, empresários, Emmanuel Macron veio dar o dito por não dito do seu primeiro-ministro e veio dizer que ia manter as promessas de baixar os impostos. Agora, o governo tem aqui uma outra tarefa que vai ser mais polémica, que é a revisão do acordo de trabalho. Emmanuel Macron estabeleceu a meta de 20 de setembro. Até lá, a nova lei deve estar aprovada e publicada. A verdade é que esta quinta-feira a Assembleia Nacional, e não foi difícil, uma vez que o Em Marche tem a maioria, já deu carta branca ao governo para alterar essa lei laboral. Uma lei laboral que não vai ser bem recebida, sobretudo pelos sindicatos, que, por aquilo que já conhecem no início das negociações, não concordam e prometem vir para a rua a partir de setembro.
Muito obrigado, Rosário Salgueiro. Donald Trump regressa à casa e aos problemas da relação de gente que lhe é muito próxima, no caso e agora o filho, com a Rússia, durante a última campanha eleitoral. O Partido Republicano, o partido que apoia Trump, exige o apuramento cabal de tudo o que se passou no tal encontro, já muito falado, em que o filho de Donald Trump se prontificou a receber informação do Kremlin para favorecer o pai nas eleições. Chegou a dizer "I love it", eu adoro, quando o interlocutor lhe fez saber que a informação que tinha sobre Hillary Clinton era muito sensível. Donald Jr. tentou desvalorizar o assunto, garantindo que a informação do Kremlin nunca lhe foi entregue, admite que faria agora as coisas de forma diferente, diz que aqueles 30 minutos que perdeu foram absolutamente dispensáveis, que não havia nada de consistente naquilo que tinham para lhe dizer, mas de qualquer modo este caso representou a primeira vez que o partido de Donald Trump lhe retirou apoio formal no Capitólio. Márcia Rodrigues, correspondente da Antena 1 em Washington, Trump filho conseguiu apaziguar as críticas, arrumar o assunto, ou temos polémica para lavar e durar?
Não, Ricardo, este episódio constitui a primeira prova escrita de que houve, pelo menos, intenção de coordenar esforços com as autoridades russas. Ora, isso viola a lei americana, a lei eleitoral. Na entrevista que já referiste, que Donald Jr. deu à Fox, ele tentou desculpar-se dizendo que a informação não chegou de Moscovo. Mas isso não altera nada face à lei, porque não se pode aceitar ajuda financeira ou de outro tipo de um país estrangeiro durante um ato eleitoral americano. Fica assim provado que os Trump negaram desde o início tudo o que aconteceu relativamente à coordenação com a Rússia. E foi isso mesmo, o facto de se terem predisposto a aceitar ajuda da Rússia, que altera toda esta equação. Neste momento há 3 inquéritos a decorrer, 2 deles no Capitólio, um na Câmara dos Representantes e outro no Senado, e ainda o inquérito do FBI, que avançam agora com esta nova prova vinda dos mails que foram divulgados, primeiro pelo New York Times e depois pelo próprio Donald Jr. Teremos então que aguardar por esses inquéritos e também pelas investigações da imprensa. Eu recordo que este facto foi apurado pelo New York Times através de uma fonte da Casa Branca. Ele resulta, portanto, de uma investigação jornalística e aqui nos Estados Unidos, os jornais de grande prestígio têm tido um papel absolutamente crucial nas investigações ao eventual conluio entre a equipa de Donald Trump e a Rússia. A imprensa, neste caso, é mais uma frente de investigação ativa que se tem revelado crucial para o apuramento dos factos.
O Partido Democrata tem condições para capitalizar com esta crise, tendo em conta a posição minoritária que ocupa em todos os órgãos de soberania dos Estados Unidos atualmente?
Sim, o Partido Democrata capitaliza, apesar de estar em minoria. Isto porque, neste momento, o que temos é todo o Capitólio a exigir, sem margem para dúvidas, o apuramento cabal de todos os factos. Há talvez uma exceção, o senador republicano Ted Cruz, do Texas, que tem desvalorizado a questão, mas ele é um caso absolutamente isolado. A partir de agora, todo o Partido Republicano se virou pela primeira vez contra Donald Trump, porque esta situação é, de facto, grave. grave demais. Estamos a falar da Rússia, uma potência adversária dos Estados Unidos. Mas mesmo que fosse uma potência aliada, a lei eleitoral americana não permite que se receba a ajuda de um país estrangeiro, seja essa ajuda financeira ou de qualquer outro género. Alguns senadores democratas vão talvez um pouco longe demais relativamente aos republicanos, colocando a hipótese de Donald Jr. ter eventualmente cometido o crime de traição. É o caso, por exemplo, de Tim Kaine, o senador democrata, que concorreu para vice-presidente dos Estados Unidos ao lado de Hillary Clinton. Mas senadores republicanos como Lindsey Graham ou John McCain, senadores com grande reputação no Senado dos Estados Unidos e em todo o país, não têm assumido posições muito diferentes. Este episódio, de facto, alterou tudo o que se sabia até agora sobre o eventual conluio da equipa de Trump com a Rússia.
Muito obrigado, Márcia Rodrigues. Filipe Vasconcelos Romão, é habitual a procura de informações passadas sobre adversários políticos. Só não é normal é que essas informações supostamente sensíveis venham de países com quem há até uma relação de alguma hostilidade.
Exatamente, e provavelmente tudo isto está ligado ao caráter de outsider de Donald Trump na política norte-americana e uma certa dimensão da sua personalidade, uma ideia de que tudo seria possível, os fins justificariam os meios e que chegados à presidência isto morreria. Mas isto no fundo é não conhecer o caráter institucional dos Estados Unidos e a sua maturidade democrática. Nós tendemos muitas vezes a ser, quer na imprensa, quer na opinião pública europeia, a desprezarmos o caráter institucional e a maturidade democrática dos Estados Unidos, mas é neste momento que ela emerge. Emerge de uma imprensa madura, de uma imprensa que faz o seu trabalho, de uma imprensa que não se detém, mesmo perante um presidente que tem maioria e que tem uma base de apoio no Senado e na Câmara dos Representantes.
É até nestas alturas que o jornalismo de investigação mostra grande vitalidade.
Exatamente, como aconteceu com o Watergate e com o Nixon. E isso demonstra-nos que depois também tem uma repercussão nas instituições. As próprias instituições, mesmo os senadores e os representantes que são do próprio partido do presidente, veem que esta situação não é compatível com as regras do jogo. E isso é fundamental. E as regras do jogo desempenham um papel muito importante na política norte-americana. Nós podemos ver isso com o colégio eleitoral. Mesmo que o presidente eleito não conte com uma maioria de votos populares, pois é o colégio eleitoral que vota e as regras do jogo estão estabelecidas e segue-se e não há uma contestação do ponto de vista institucional sobre isso. Portanto, a partir do momento em que Donald Trump e que o seu séquito pisam determinados riscos, que há provas evidentes e documentais de que desse risco foi pisado, nós entramos numa dimensão completamente diferente. Entramos numa dimensão em que o próprio presidente pode estar em causa. É normal que agora, nos próximos tempos, haja um assumir de responsabilidades e que um assumir de responsabilidades do filho em nome do pai.
Sendo que o pai em França voltou a dizer que não houve problema nenhum e que...
Mas isso é contradição. É, assim, é contradição habitual do discurso de Trump, mas é normal que agora evoluamos para, quando se tornar mais evidente, e se vier a tornar mais evidente isto, a um assumir de responsabilidades por parte do filho em nome do pai, e resta saber se isso será suficiente do ponto de vista das instituições, quer eventualmente para a frente da justiça, quer agora do poder legislativo, é verificarmos se essa justificação e esse assumir de culpas eventual será suficiente, ou então se isto é para seguir em frente. E se for para seguir em frente, Donald Trump não poderá contar com o apoio do seu partido, porque nós não estamos perante dos partidos europeus e de seguidismo. E isso implica que depois haja muitas variáveis em jogo na hora de decidir sobre a inocência ou sobre a condenação de uma situação desta natureza.
Boa tarde, embaixador José Cotileiro.
Boa tarde.
Acredita que este caso das ligações entre o círculo próximo de Donald Trump e a Rússia possa ter algum impacto nas eleições intercalares do próximo ano e fazer mudar a relação de forças no poder legislativo nos Estados Unidos?
Eu julgo que sim. A gente sabe que há uma grande fidelidade dos eleitores de Trump, mas essa base de apoio tem começado a dar sinais de erosão. Começou-se a sentir já e vai-se sentir mais, acho eu, um desapontamento com Trump. Quando se chegar às eleições, o mais provável é que as coisas tenham chegado a um estado que os democratas possam aproveitar. A incompetência dos democratas nunca pode ser desvalorizada. Eles têm uma capacidade extraordinária de perder oportunidades. Mas as coisas chegaram muito longe agora. Teve um balão de oxigênio externo com o convite de Macron, por exemplo. Mas estas coisas do exterior, a gente sabe isso, contam menos do que as coisas interiores. Havia um membro da Câmara dos Representantes americanos, que era tipo O'Neill, que dizia que toda a política é política local. E isso vai custar muito a Trump. Quer dizer, ele ganhou a popularidade extraordinária que teve, porque muita gente que não se sentia representada pelo governo central achou que ele era quem ia olhar por elas. não está a fazê-lo. As questões da legislação sobre o programa republicano para substituir o Obamacare, as questões de saúde, é terrível. Menos 23 milhões de americanos cobertos por uma espécie de seguro. E isso agora vai-se começar a notar, se juntar a isto estas escandaleiras. E depois o rapaz, o filho, aquilo é tão ingênuo, tão patético, quer dizer, o que aconteceu, que a gente se assusta. De maneira que isso vai ter um efeito nas eleições. Sempre a reserva de não se poder esquecer a capacidade democrata de fazer as neiras. Aliás, houve outro dia um artigo importante de dois conselheiros sólidos do presidente Clinton, e o título era simples, quer dizer, eles diziam aos democratas para irem para o centro, porque se eles continuam a fugir para a esquerda e a querer fazer coisas como o Bernie Sanders e tudo isso, as pessoas não vão votar neles. E as pessoas vão preferir continuar com as trampolinices e as golpadas e as incompetências do Trump a irem se meter numa aventura que vai prometer um mundo melhor assim, de repente, sem saber bem como é que ele ia ser pago.
O Iraque festeja a vitória em Mossul sobre o Estado Islâmico, mas a cidade está em escombros, basicamente arrasada, quer pelo Daesh, quer pelas forças iraquianas com apoio ocidental que combateram a organização jihadista. O governo iraquiano rejeita acusações feitas no início da semana pela Amnistia Internacional de que tenha cometido crimes contra a humanidade no assalto a Mossul. Entrevistado pelo jornalista da Antena 1, João Turgal, o encarregado de negócios da Embaixada Iraquiana, Awazin Al-Jaeli, diz que o mais importante agora é reconstruir a cidade, derrotar toda a ideologia extremista deixada pelo Estado Islâmico e não acredita que as diferenças étnicas e religiosas sejam um problema na região.
Sr. Awazin Al-Jaeli, que papel pode ter esta tomada de Mossul na derrota definitiva do Estado Islâmico? Foi um grande passo?
Foi um dia glorioso, o dia em que o nosso primeiro-ministro anunciou a vitória frente ao Estado Islâmico. Foi um grande passo na luta contra o terrorismo e agora segue-se uma missão difícil, derrotar também a ideologia. Acho que o nosso governo, as nossas autoridades, o nosso povo e a nossa sociedade vão trabalhar nesse aspecto, em derrotar a ideologia que o Estado Islâmico deixou, não só no Iraque, mas também noutros países. Teremos que trabalhar no ensino da tolerância, mostrar às pessoas que este extremismo e este radicalismo não nos levam a lado algum.
E para já é um grande desafio reconstruir uma cidade devastada e em ruínas após anos e anos de combates?
Mossul é a segunda cidade mais importante do Iraque e uma das mais importantes em termos históricos. Nínava, na região de Mossul, é um dos berços da civilização. Muitos monumentos de antigas cidades, como Nimrud ou Atra, foram destruídos pelo Estado Islâmico. Uma das nossas prioridades para a cidade é trazer de volta as pessoas que fugiram, voltar a garantir os serviços primários e as escolas, devolver a vida à cidade.
E o que vai acontecer aos jihadistas do Estado Islâmico que estavam até agora em Mossul?
Bom, como ouvimos há alguns dias, nós cortámos a cabeça da cobra. Assim acho que eles estão a colapsar. Eles colapsaram. Nós conseguimos cortar as principais fontes e meios de subsistência. Deixaram de existir enquanto organização e agora é mais fácil capturá-los. Acho que com a ajuda da comunidade internacional e dos países da coligação vão encarar um julgamento justo. E estou confiante que os mais perigosos foram mortos. Deixaram de existir.
Mossul é uma cidade de maior maioria sunita e o governo central iraquiano é xiita. Isso não pode ser um problema no futuro da região?
Não acho que esse tipo de questões afete de forma alguma o que vai acontecer no futuro. Mossul é uma cidade multicultural, multiétnica e multirreligiosa. Há cristãos, muçulmanos, turcomanos e yazidis. Por isso acho que vai ser muito fácil regressarem e viverem juntos. Sabemos que o radicalismo fê-los fugir da cidade, mas eles sabem que foi um grupo terrorista. Não representa o Islão. Não só o Iraque, mas toda a comunidade internacional sabe isso. Logo, acho que muito em breve vão viver de modo semelhante ao que faziam há uns anos.
Finalmente, em relação aos curdos, que reivindicam a independência e que também participaram de forma parcial na libertação desta região, foi estabelecido algum tipo de acordo para o futuro?
Os curdos Peshmerga estiveram integrados nas forças armadas iraquianas sob o comando do ministro da Defesa. No futuro? Bom, não sei. Não sei se vai haver algo semelhante ao Estado Islâmico. Toda a gente sabe que o trabalho de todos agora é derrotar qualquer tipo de agressão, caso surja no futuro. E não acho que alguém possa trabalhar de forma separada. Conseguimos esta vitória porque estivemos unidos. E por isso, acho que é desta forma que eles vão trabalhar.
Awazin Al-Jaeli, atualmente número 1 da Embaixada do Iraque em Lisboa, entrevistado pelo jornalista João Turgal. Já a seguir, os 6 dias que mudaram o Médio Oriente. Reportagem de José Manuel Rosendo.
Depois de 6 dias de guerra, seguiram-se 50 anos de ocupação. Ocupação é a palavra escolhida pelas Nações Unidas para adjetivar a presença de Israel nos territórios palestinianos. Na narrativa israelita é utilizada a expressão territórios disputados. Há mesmo algumas partes desses territórios que Israel já declarou como territórios anexados. São consequências do que aconteceu em 1967, quando Israel derrotou os exércitos do Egito, Jordânia e Síria. As cicatrizes estão no terreno e, terminada a guerra, a região não encontrou a paz. Em tempo de Ramadão, o chamamento do muezzin tem um registro que transmite alguma tristeza. O timbre é mais sofrido. Na aldeia de Bilin, na Cisjordânia, os fiéis enchem a mesquita. Já passa do meio-dia. Comércio quase todo fechado. O calor afasta as pessoas da rua. Depois da oração, espera-se uma das muitas manifestações contra a construção do muro que separa Israel dos territórios palestinianos. Tem sido assim todas as sextas-feiras, desde há 12 anos, depois de Israel anexar 2/3 das terras da aldeia. Desta vez, os manifestantes são poucos e a maioria não são palestinianos. Há gente da Noruega e israelitas contra a ocupação. São pouco mais de 20 pessoas. As pedras nas mãos dos manifestantes batem no portão metálico, como que a acordar quem está do outro lado. Não há resposta. Youssef, um palestiniano de 57 anos, é dos que não desistem e explica que a fraca presença de palestinianos se deve a 2 motivos principais. É Ramadão e o jejum diário desaconselha o esforço físico. E para além disso, Israel identifica os que participam nos protestos e corta-lhes as autorizações para passarem nos postos de controlo. Isso pode significar ficar sem trabalho. Youssef acrescenta que o mundo não está a ajudar os palestinianos. As Nações Unidas e muitos países estão preocupados e a agir relativamente à Síria e ao Iraque, mas em relação aos palestinianos, pouco está a ser feito. Youssef diz que chamam terroristas aos palestinianos quando morre um israelita, mas ninguém se incomoda quando morre um palestiniano. Mais a sul, Hebron. É um dos retratos maiores da divisão entre palestinianos e israelitas. É uma marca forte do potencial de conflito que resulta da instalação de colonatos em territórios palestinianos. Neste caso concreto, bem no meio de uma cidade palestiniana. Em Hebron, no meio da cidade, há um posto de controlo. Algumas centenas de colonos vivem numa parte da cidade velha. Nesta zona da cidade, a maioria das casas e lojas árabes estão vazias. Apenas alguns palestinianos que ainda lá têm em casa conseguem a autorização para atravessar o checkpoint. A loja de Abdel Raouf é o sítio ideal para observar o movimento no checkpoint. Os objetos expostos ganham pó porque quase não há clientes. Ainda por cima, os colonos que aqui circulam livremente já atacaram esta loja. Abdel Raouf lembra-se bem da guerra dos 6 dias e do momento em que as tropas israelitas entraram na cidade. Entraram e não houve grandes problemas, porque o sheik da cidade foi o homem certo, no lugar certo. Agora há problemas. O posto de controlo no centro da cidade é a marca dos problemas. Fica a poucos metros da mesquita de Ibrahim, que também é sinagoga. Judeus e muçulmanos rezam no mesmo local em dias e horas diferentes. Entram por portas diferentes. Em 1994, um colono israelita massacrou dezenas de palestinianos que rezavam na mesquita. Atualmente são cerca de 200 os colonatos na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental. Continuam a crescer. Um dos que parece estar estabilizado é o colonato de Eli, a meio caminho entre Jerusalém e Nablus. Há segurança armada à entrada. Bandeiras de Israel por todo o lado. Há sinagoga e jardim de infância. Há um pequeno centro comercial. Aqui vivem 950 famílias, cerca de 4.500 pessoas. Fazem parte dos cerca de 700 mil colonos na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental. Eliana é a porta-voz do Conselho de Colonos da região de Binyamin, a região onde está o colonato de Eli. Eliana vive neste colonato há 22 anos. Para além do bem-estar, há algo mais a determinar a escolha de viver num colonato na Cisjordânia.
It definitely is our land. This is part of Israel.
Definitivamente, esta é a nossa terra, faz parte de Israel. Esta área foi libertada há 50 anos, numa guerra que Israel não quis. Erradamente, algumas pessoas pensam que conquistamos algo que não nos pertence. Foi uma guerra defensiva. Basta ler qualquer livro de história ou qualquer jornal para compreender que Israel não quis a guerra. Foi uma guerra defensiva que nos trouxe de volta à terra dos nossos antepassados.
A ausência de dúvida quanto ao direito à terra é a motivação dos colonos. O mais simbólico local para os judeus e para Israel é o Muro das Lamentações, em Jerusalém. A conquista e a chegada ao Muro das Lamentações foi um momento alto. Jaime Dentes tem na memória a festa e as personalidades que assinalaram esse segundo dia de guerra.
E eu estava junto com o rabino, o grande rabino do exército, com a Torá, que é a Bíblia na mão dele. Então a gente estava dançando e tudo, porque já praticamente Jerusalém já foi tomada, já foi conquistada. Chegamos lá, lá estava o Moshe Dayan.
Moshe Dayan, que era o ministro da Defesa na altura.
Exatamente, o Moshe Dayan.
Há 50 anos, em apenas 6 dias, Israel derrotou o Egito, a Síria e a Jordânia. Israel estendeu-se para a Cisjordânia, Faixa de Gaza, Jerusalém Oriental, Montes Golã e Deserto do Sinai. O Médio Oriente mudou. E há 50 anos que as consequências dessa guerra se fazem sentir. Apenas o deserto do Sinai foi devolvido ao Egito. Israel mantém controlo, direto ou indireto, em todos os outros territórios conquistados com a guerra. Passaram 50 anos de uma guerra que apenas teve 6 dias de combates, mas está longe de ter terminado.
Excerto de uma grande reportagem do jornalista José Manuel Rosendo, enviado especial da Antena 1 ao Médio Oriente, com sonoplastia de Paulo Cavaco. Embaixador José Cotileiro, temos aqui um conflito que tem 50 anos, mas que persiste, com duas narrativas completamente diferentes, entre a ocupação, como é vista por um lado, entre o direito à terra, como é visto do outro lado, e é sobretudo um conflito difícil de resolver entre os atores locais, mas que parece que já foi mais importante em termos do impacto que gera em tudo à volta no Médio Oriente.
Estou inteiramente de acordo consigo. Quando houve aí guerra, Irão-Iraque, nos anos 80, Kissinger, nessa altura, teria dito que era uma pena que os dois não a pudessem perder. E eu, em relação à questão de Israel e Palestina, às vezes, penso o contrário. Penso que é uma pena que os dois não os pudessem ganhar, porque Israel tem a sua história cultural, científica, que é conhecida, mas os palestinianos eram de longe, e são de longe ainda, em relação aos povos árabes daquela parte do mundo, com melhores literatura, ciência, consciência dos problemas políticos e sociais, mas não têm tido grande ajuda dos seus irmãos árabes. Os países árabes da região, desde a criação do Estado de Israel, tomaram posições muito pouco propícias, quer a um desenvolvimento harmonioso entre Israel e os seus vizinhos, quer à disposição para isso nos próprios vizinhos. Em todo o caso, o que acontece é que hoje o mundo árabe está consumido por uma questão para eles muito maior. O que está a minar as relações dentro do mundo árabe são as relações entre sunnis e xiitas, uma espécie de cisma religioso que vem do século VII.
Quando... Sendo que depois também há muitos conflitos internos entre cada um desses ramos, nomeadamente dentro do ramo sunita.
Há imensos. E há uma propensão também tradicional aí para a criação de pequenos grupos que depois se guerreiam e uma espécie de capacidade de inventar ou de imaginar conspirações contra quem esteja lá. Cada grupo tem a sua visão e tem a sua noção de que os outros lhe querem fazer mal. É muito complicado. Termos mais simples, neste momento a gente tem, por um lado, o que era a Pérsia, o Irão. Por outro lado, os árabes com a Arábia Saudita. Olhe para o Iémen. O Iémen é um sítio que está neste momento a ser constantemente bombardeado e atacado pela Arábia Saudita, porque uma parte dos grupos no Iémen tem preferência pelo Irão. O que se passou agora recentemente com o Qatar, quer dizer, não há grande possibilidade de uma organização pacífica daquela parte do mundo. E a questão dos judeus deixou de ser tão importante como era. Mas isso, em grande parte, porque, graças ao apoio, sobretudo, dos Estados Unidos, Israel conseguiu manter-se com a sua independência e com a sua prosperidade. Por outro lado, está mais isolado agora do que estava, até em relação à diáspora judia. Seja como for, os árabes parecem estar, neste momento, muito mais preocupados com as suas lutas internas entre árabes do que com uma espécie de confrontação entre, por um lado, árabes e, por outro, judeus em Israel.
A resolução internacional de conflitos e as estratégias de construção da paz, as complexidades da guerra e da paz nos Sudões. É esta a tradução, ou pelo menos a minha tradução aqui, para português do livro publicado pela editora Routledge, da autoria da investigadora portuguesa Daniela Nascimento, professora no Centro de Estudos Sociais da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Boa tarde, Daniela Nascimento.
Olá, boa tarde.
Estamos a falar de dois países, Sudão e Sudão do Sul, mas é impossível falar de um sem falar no outro, especialmente quando queremos abordar a realidade do mais recente destes dois Estados africanos, o Sudão do Sul.
Certamente que sim. Aquilo que tem sido a trajetória mais recente do Sudão do Sul, portanto, o país tornado independente após um longo processo negocial que culminou, obviamente, com a secessão de parte do território do antigo Sudão, país, o maior país do continente africano, está claramente ligada a todo o histórico de conflito e de tentativas sucessivas de pacificação e de estabilização daquele território. E, portanto, falar hoje do Sudão do Sul, de toda a dinâmica de violência, de instabilidade, de crise política, está intimamente ligada, na minha perspectiva, a essa mesma dinâmica de violência, de instabilidade e de tensão política antes da independência, em 2011.
A Daniela Nascimento procura compreender o conflito para lá da etnicidade e da religião. Os debates teóricos em torno das abordagens a estas problemáticas, Eduardo Azar, por exemplo, fala-nos dos conflitos que se prolongam no tempo. É disto que estamos a falar, de conflitos que tendem ou têm potencial para se tornar estruturais, sem fim? É disto que estamos a falar nesta região?
Sim, a minha leitura deste conflito em particular, e que obviamente é uma leitura que depois podemos extrapolar para conflitos com características próximas, é uma leitura que ultrapassa a visão simplista, primordial, de que estes conflitos, este tipo de conflitos, sobretudo os conflitos maioritariamente internos que se tornam visíveis com o final da Guerra Fria, como se não visíveis ou mais agudizados, se quisermos, com o final da Guerra Fria, como é o caso do conflito no Sudão, é uma perspectiva que vai além dessa visão simplista, porque obviamente há aqui uma tendência grande para, quando temos um contexto caracterizado por diferentes grupos étnicos ou grupos religiosos, se assumir que a tensão e a violência resulta e o conflito resultam necessariamente dessa diversidade étnica. E a minha proposta de leitura é uma proposta que vai além dessa visão, não faz tábula rasa da existência, obviamente, de uma profunda diversidade e heterogeneidade étnica e religiosa em muitos destes contextos, em particular no caso sudanês, mas a partir da leitura também e da proposta teórica de Eduardo Azar, que não tem sido, nunca foi particularmente trabalhada nesta perspectiva, é de que é preciso percebermos o caráter duradouro de determinado tipo de conflitos, além dessa diversidade e dessa tensão étnica e religiosa. E, portanto, há aqui outros fatores que o Eduardo Azar associa a essa ideia do conflito duradouro, no conceito original do protracted social conflict, que é a combinação de um conjunto de fatores em que a heterogeneidade étnica e religiosa tem que ser tido em conta, mas é preciso olharmos também para todo um contexto regional, todo um contexto histórico, nomeadamente a herança colonial e, obviamente, a dimensão mais estrutural destes conflitos, não é? Aquilo que não está tão visível, as desigualdades socioeconómicas profundas que também caracterizam estes conflitos.
Os fatores que levam a esses conflitos, portanto, normalmente vendidos à opinião pública como essencialmente resultantes de clivagens étnicas e religiosas, devem, na verdade, na sua opinião, e neste autor que estamos a citar, muito a fatores de ordem política, social e económica. Mas fazendo aqui o papel de advogado do diabo, ou pelo Sim. menos da abordagem mais convencional a estas questões, o que é certo é que estes povos, quando combatem entre si, têm pelo menos como percepção a diferença de identidade étnica e religiosa. Podemos limitar a análise ou encontrar justificações para os conflitos apenas nas componentes sociais e políticas, quando as dimensões pré-existentes também lá estão?
Não de todo. E como eu referi há pouco, não é fazer tabula rasa da importância que estas clivagens ou esta percepção da diferença que existe nas sociedades étnica ou religiosamente mais divididas, mas sim partir delas para percebermos que outros fatores estão em jogo para podermos compreender não só a origem e a duração destes conflitos, mas também percebermos como é que podemos resolvê-los ou preveni-los, reagir a eles. E aqui tem havido claramente, e no caso do Sudão isso foi muito visível também ao longo de todo o conflito e ao longo de todo o processo de paz, que foi quase tão longo como o próprio conflito, de instrumentalização destas clivagens étnicas e religiosas pelos próprios atores políticos para poderem mobilizar apoio e, obviamente, manter a sua posição nesta luta, que foi uma luta particularmente violenta. E, portanto, é como, por assim dizer, é um instrumento fácil de utilizar. A percepção, não é, individual, que se associa à percepção coletiva de um, não é, de um conjunto de fatores de discriminação, de um histórico de discriminação de um determinado grupo que, não é, bem trabalhado, efetivamente mobiliza. E tanto mobiliza para a paz como mobiliza para o conflito. As abordagens teóricas que de alguma maneira usam estes fatores para perceber a origem dos conflitos, de alguma maneira posicionam-se nestes dois lados, não é? De ver a religião e a etnia como fatores que podem, obviamente, potenciar a violência, potenciar o conflito, potenciar a tensão. E depois há alguma leitura, nomeadamente a leitura mais construtivista, se quisermos, que obviamente olha para estes fatores com numa perspectiva de fatores que são eles próprios moldados e construídos a partir da própria vivência, da própria experiência social, política e económica destes grupos.
E essa abordagem menos construtivista ou mais convencional, como eu lhe chamei há pouco, ou se quisermos mais realista em termos de escola de relações internacionais, anda normalmente mais ligada ao que é a própria abordagem política e mediática dos conflitos.
Claro.
Acha então injusto chamar ao Sudão do Sul um Estado falhado?
Eu acho que devemos olhar para estas classificações, estes rótulos, nomeadamente o rótulo do Estado falhado, com muita precaução, com muita cautela, porque ela não é neutra, não é? Este rótulo não é neutro. A questão que se coloca é um Estado falhado à luz de quê? Não é? A partir de que olhos? A partir de que olhar? A partir do olhar ocidental? A partir do olhar do mundo desenvolvido, que obviamente sente nestes processos de falhanço uma ameaça à sua própria segurança.
Sendo que muitas vezes são os mesmos países que insistiram na independência desses territórios.
Exatamente, aqui e o livro aborda isso de forma muito, muito central, é a responsabilidade dos próprios atores internacionais, quando por um lado caracterizam determinados conflitos, determinadas situações de conflito, como sendo primordialmente étnicos ou religiosos, e associam esse conflito também a processos de falhanço estatal, e que obviamente têm um determinado interesse ou incentivo em que esse rótulo se mantenha numa perspectiva até depois de posterior intervenção para a recuperação dessas estruturas estatais falhadas.
Qual é ou tem sido o papel dos atores externos neste conflito entre os sudaneses?
Tem sido um papel bastante, como eu costumo dizer, esquizofrénico, porque efetivamente houve um envolvimento internacional seja coletivo, no sentido de atores de forma mais multilateral, seja do ponto de vista de envolvimento de atores mais de Estados individualmente, neste processo de paz no Sudão. Por exemplo, os Estados Unidos estiveram muitíssimo empenhados na resolução do conflito, mas é um bocadinho esquizofrénico na medida em que se empenharam na resolução do conflito, mas de forma muito apressada.
Quer para prevenir a repetição de conflitos ou construir a paz, tem faltado, no caso do Sudão, como noutras partes do mundo, um diagnóstico
rigoroso,
mais rigoroso, mais sério sobre as causas múltiplas que levam aos conflitos.
Exato, das causas mais estruturais, não tão visíveis, que obviamente estão combinadas com as mais superficiais e as mais visíveis, mas efetivamente não tem havido esse trabalho mais rigoroso, porque é tudo muito, muito imediato, muito urgente. E, portanto, esta expectativa de resultados rápidos, de alcançar a paz, o acordo de paz formal, de forma rápida, tem-se sobreposto, efetivamente, a um trabalho mais rigoroso e aprofundado de diagnóstico das causas mais estruturais. E eu creio que o Sudão do Sul é, infelizmente, o resultado, o produto dessa urgência nos processos de paz que têm caracterizado e nas estratégias de intervenção, de resolução de conflito que têm caracterizado o sistema internacional nas últimas duas, três décadas.
E no Sul continua o conflito que é um conflito protagonizado por um presidente e por um vice-presidente, digamos assim, para pôr as coisas de uma forma muito simples, sim, mas que tem como resultado o facto de já perto de 4 milhões de sul-sudaneses, quase um terço da população do país, estar nesta altura na condição de refugiado ou deslocado interno depois, em consequência do conflito que atinge o país desde finais de 2013.
Sim. Claro, a situação de tensão, de profunda tensão política que se vive hoje no Sudão do Sul e que resulta, de alguma maneira, numa profunda crise humana, do ponto de vista não apenas do número muitíssimo elevado de deslocados internos e de refugiados, mas também de pessoas que estão numa situação de insegurança alimentar crónica. Estima-se que haja, de facto, uma percentagem muito significativa da população do sul do Sudão, dependente não só da ajuda humanitária, mas em risco, efetivamente, de se colocar numa situação de insegurança alimentar crónica, acaba por ser o resultado de todo o processo político anterior. A decisão de, no quadro do Acordo de Paz de 2005, de permitir que efetivamente se abrisse a porta à independência do Sul do Sudão, não foi, de alguma maneira, pensada a partir daquilo que seriam os tremendos desafios de construção de um território, de um país, onde, para além de uma população e de um governo relativamente legitimado, na pessoa do atual presidente Salva Kiir, não existia efetivamente grande coisa, do ponto de vista de infraestruturas, do ponto de vista de instituições políticas, do ponto de vista de estruturas económicas e sociais. E isso, obviamente, serviu também de ponto de partida para as dissensões e as tensões políticas que se vieram a agravar a partir de 2013.
Quase 4 milhões de refugiados, perto de 6 milhões de sul-sudaneses que sofrem de insuficiências alimentares. Temos este conflito entre o governo do presidente Salva Kiir e os partidários do antigo vice-presidente Riek Machar. Daniela Nascimento, o que é que pode ser o futuro de um país como o Sudão do Sul?
Nós costumamos dizer na área das relações internacionais que não se deve fazer futurologia, mas efetivamente...
Mas passa uma construção da paz e tentativas de reconciliação passam por modelos de participação cívica e política certamente mais inclusivos.
Claro,
não é?
Que sim.
Mas como é que isso se consegue em contextos de tanta privação económica e certamente marcados por desigualdades profundas?
Desigualdades profundas, de incapacidade de participação e, obviamente, num contexto de violência disseminada, de receio por parte da população de tomar qualquer tipo de posição, qualquer tipo de atitude que seja mais ou menos contrária ao governo ou à oposição, isso obviamente limita em muito as possibilidades de reconstrução, de recuperação daquilo que seria um caminho de estabilidade e de desenvolvimento no Sudão do Sul. Não parece haver neste momento sequer vontade política, de parte, obviamente, dos dois principais atores deste conflito neste momento, o presidente Salva Kiir, do lado do governo, e o Riek Machar, o antigo vice-presidente, que está agora, portanto, na oposição. Não me parece haver qualquer tipo de vontade política de, efetivamente, procurar uma solução de compromisso, apesar das várias tentativas. Houve um acordo de paz em agosto passado, há uma espécie de memorando de entendimento, há uma comissão de reconciliação, de diálogo nacional, que foi criada o ano passado para efetivamente procurar encontrar um caminho de diálogo político para solucionar o conflito, mas paralelamente existe todo um jogo militar, toda uma lógica de disseminação da violência de parte a parte, que obviamente compromete todas estas possibilidades de solução política do conflito. Há várias referências de parte a parte de que o conflito não pode ser solucionado pela via militar, mas é exatamente isso que estão a fazer. E, portanto, há aqui uma clara tentativa de alcançar um resultado que seja uma vitória militar de uma das partes sobre a outra, e que obviamente não garante de todo a estabilidade, nem no curto, nem no médio, nem no longo prazo. E que eu creio que há uma outra dimensão que é fundamental, que é a dimensão internacional, regional e internacional. Praticamente não se ouve falar da União Africana neste processo, independentemente de ter havido algum envolvimento nas fases iniciais de tentativa de compromisso político entre as partes, e praticamente não se ouve falar, para além das várias mensagens, mas obviamente mais num tom de preocupação pela situação humanitária, mas praticamente não se ouve falar dos atores internacionais com responsabilidade muito direta nesta situação atual, nomeadamente as Nações Unidas. As Nações Unidas estão presentes no território com uma missão de paz que tem um mandato que permite, entre outras coisas, proteger civis, e não está a cumprir esse mandato. E, portanto, tem que haver aqui uma vontade combinada, tanto de atores políticos internos como de atores internacionais, para que este conflito efetivamente seja resolvido definitivamente. E isso tem que partir também, novamente, de uma capacidade e de uma vontade. Além da capacidade, eu acho que é preciso ter a vontade de olhar este conflito além das clivagens étnicas, porque obviamente essas clivagens étnicas foram recuperadas para justificar este conflito. Salva Kiir é Dinka, do grupo étnico Dinka. Riek Machar é do grupo étnico Nuer. E, portanto, há esta combinação, este aproveitamento, esta instrumentalização das clivagens étnicas, que obviamente limita profundamente todas as possibilidades de um compromisso sério com a paz e o progresso e o desenvolvimento no Sudão do Sul nos próximos anos, infelizmente.
O livro vai ser traduzido para português?
Não está nos planos. Mas quem sabe, quem sabe. Há efetivamente aqui uma vontade, e tem havido também algum interesse do ponto de vista da comunidade académica nacional em conhecer um pouco mais sobre estas realidades, que são para todos os efeitos pouco investigadas, pouco trabalhadas e analisadas em Portugal. Talvez, vamos pensar nisso.
Muito obrigado, Daniela Nascimento, do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, autora deste trabalho publicado pela editora Routledge sobre o conflito no Sudão e as possibilidades de ultrapassar este conflito e a forma como estes conflitos são abordados. Embaixador José Cotileiro, muitas vezes com uma abordagem apenas limitada à questão religiosa ou étnica, neste caso entre os Dinkas e os Nuers, mas muitas vezes há outros fatores estruturais que contribuem para o prolongar e para o arrastar no tempo destes conflitos.
Bom, eu devo dizer-lhe, eu não li o livro, não conheço a senhora, mas eu acho que se por um lado, provavelmente não se pode explicar tudo, dizendo que uns são do Benfica e os outros são do Sporting, quer dizer que uns são Dinca e os outros são Neuer, por outro lado, tentar ver isto como se essas coisas tivessem uma importância muito pequena e fossem instrumentalizadas, não se percebe bem por quem, por vendedores de armamento ou por do outro lado do espectro moral, por gente que queira fazer bem à força.
Ou pela classe política, ela própria.
A classe política local. Mas isto de Dinkas e de Neuer, que são povos do Sudão do Sul, e são há muitos anos, povos do Sudão do Sul estão lá desde que, quando os primeiros europeus lá chegaram, eles já lá estavam. Antes de haver Sudão do Sul, antes de haver Sudão, já havia Dinkas e já havia Neuer. E há outras, eu chamo-lhe grupos étnicos, são nações, são, é como na Europa, há vezes espanhóis e portugueses e coisas assim. E há outros, há os Anuak, há os Luo, mas há os Siluk, mas os Neuer e os Dinka são os principais. E para lhe dar uma ideia de qual é a dificuldade disto tudo, na língua dos Dinka, a palavra Dinka quer dizer, ao mesmo tempo, um Dinka, como se poderia dizer um português, e um homem. Se é como se em português a gente dissesse, eu sou homem, e os outros não são homens, quer dizer, isto parece um exagero que eu estou a dizer, mas estes grupos têm...
Remete a outra etnia para uma condição quase subhumana.
Exatamente, quer dizer, e sem deixar por assim dizer, de lhes reconhecer o direito de fazer o mesmo ao contrário do outro lado. Mas, isso, além disso, nenhuma destas nações dos Incosos Núar tem uma tradição antiga de governação e de existência de um Estado. Como é que eu irei dizer? Não havia um rei ou um chefe destas coisas. Havia um confronto e um equilíbrio entre vários grupos familiares, aquilo são sociedades patrilineares, e eram o equilíbrio político daquilo tudo resultava de se entenderem umas famílias com as outras. Quer dizer, é difícil pensar isto em termos europeus, porque nós traçamos o parentesco pelo lado da mãe e pelo lado do pai, eles só traçam por um lado. E, de qualquer maneira, são grupos que estão lá há muitos anos, há séculos, quer dizer, que se deram tradicionalmente mal, que de vez em quando faziam as pazes e depois se guerreavam outra vez, que até à chegada dos europeus faziam isso com as agaias, com lanças, depois passaram a dispor de espingardas, depois de metralhadoras e agora de todas as coisas que há aí pelo mundo fora que são vendidas internacionalmente. Há um negócio à roda de cada guerra civil, que chamemos-lhe assim, que exista. Mas é que eu julgo que o facto de haver uma tradição Neuer e de haver uma tradição Dinka é muito importante para isto. Depois é aproveitado e é evidente que em certos momentos pode-se aproveitar uma coisa que está lá dormente, tranquila, que não chateia ninguém, e de repente pode-se fazer disso uma arma. Aliás, a gente viu isso, é uma coisa diferente, mas é parecida, quer dizer, na Bósnia, de repente, gente que tinha vivido em paz, sossegadamente, vizinhos uns dos outros, manobrados e estimulados por demagogos e por políticos entusiastas, de repente começaram a achar que o tipo do lado, o vizinho do lado, afinal, era muçulmano e por isso era mau, quer dizer, ou era croata ou era sérvio.
E é um pouco isso que acontece neste país africano.
E deve, com certeza, acontecer isso nesse país africano. Eles têm uma grande capacidade de continuarem a bater-se. É uma coisa extraordinária. De resto, o Segundo Sul, houve 20 anos de guerra civil, ou de um Estado larvar quase de guerra civil. O chefe tradicional, que era um senhor que usava sempre um chapéu e era casado com uma inglesa, levou 20 anos e a independência acabou por ser depois da morte dele. E, de repente, a seguir à independência, porque antes da independência aquilo tudo estava nas mãos do Sudão propriamente dito e havia uma certa paz, tinha que haver. Mas quando essa carapaça saltou, veio ao de cima isto tudo animado. Certamente, a senhora tem com certeza imensa razão nisso, por interesses variados. Toda a gente se meteu no Sudão do Sul, quer dizer, gente má, gente boa, tudo achava que aquilo ia dar, que era formidável e que ia resultar bem, mas é complicado, quer dizer, além disso o petróleo está lá e o Sudão Central, o Sudão propriamente dito, não tem uma grande predisposição para ser simpático para o Sudão do Sul. E eu não vejo fim fácil para isto. Provavelmente facilitaria as coisas se toda a gente de fora saísse. Se toda a gente de fora saísse, mas isso é improvável, porque por um lado há gente que está interessada em vender armas, por outro lado há gente que está interessada em salvar almas, quer dizer, de maneira que vai sempre haver gente de fora lá metido. Mas, por fim, eu acho que havia um jurista e um estudioso destas coisas antes de haver estes... Agora nós temos, no nosso tempo, temos um imenso calão, cientistas políticos, sociólogos, antropólogos. Antes havia, era uma coisa menos especializada, mas havia um homem inglês de meados do século XIX que escreveu que a guerra era tão antiga quanto a humanidade e que a paz era uma invenção recente. E essa invenção ainda não chegou a muitos lugares do mundo.
Muito obrigado, embaixador José Cotileiro. Nos comentários deste Visão Global, juntamente com Filipe Vasconcelos Romão, participação de José Manuel Rosendo, Rosário Salgueiro e Márcia Rodrigues, trabalho técnico de Jorge Almeida e João Carrasco, produção e participação de João Turgal, edição de Ricardo Alexandre. Até para a semana.